O que é avivamento? O legítimo avivamento, do holofote ao altar das lágrimas. Texto base, Atos 4, 32 a 35. Título: A anatomia da comunhão versus a patologia da performance. Introdução: O avivamento como restauração, não inovação. A palavra avivamento tem sido sequestrada no vocabulário contemporâneo. Hoje, associa-se avivamento a números, abertura de templos, contagem de fiéis em marchas e métricas de redes sociais. No entanto, o termo bíblico sugere trazer de volta à vida, chayá no hebraico. Não se aviva o que é novo, aviva-se o que está morrendo ou esfriando. O avivamento não é o surgimento de algo extra-bíblico, mas o retorno radical à simplicidade do Evangelho. Enquanto o avivamento contemporâneo busca o megafone, o avivamento de Atos busca a bacia para lavar os pés. 1. Exegese de Atos 4, 32 a 35. A unidade do coração e alma. 1. O termo cardia kai psique. Um coração e uma alma. A exegese do versículo 32 nos revela que a multidão dos que criam não era apenas um aglomerado de pessoas, mas um organismo. No grego, a expressão indica uma unidade de propósito e afeto. O contraste. O avivamento contemporâneo foca no eu, minha vitória, minha conquista. O avivamento de Atos foca no nós. 2. A negação da propriedade individual, idion. O texto diz que ninguém considerava seu como próprio, idion, o que possuía. Isso não era um comunismo estatal forçado, mas uma generosidade movida pelo espírito. A hermenêutica aqui é clara. O avivamento mexe no bolso. Se o avivamento apenas pede dinheiro para construir impérios, mega igrejas, ele é falso. O avivamento bíblico tira de quem tem, para suprir quem precisa. 2. A hermenêutica da verdadeira família, sorrir e chorar juntos. O seu questionamento sobre pregadores coaching e igrejas analfabetas de Bíblia toca no cerne da questão. O avivamento produz discípulos, não clientes. 1. Contra o evangelho de palco. O legítimo avivamento não é medido pelo brilho dos holofotes, ou pela eloquência de pregadores que prometem prosperidade sem cruz. Em Atos 4, o avivamento veio após a perseguição. Atos 4, 1 a 22. Lágrimas versus sorrisos de plástico. O avivamento real produz arrependimento, metanoia. Onde há avivamento, há choro pelo pecado e choro pela dor do irmão. Uma igreja que sorri junta, mas não tem espaço para chorar junta, é um clube social, não o corpo de Cristo. 2. A igreja como família, não como empresa. Muitas mega-igrejas hoje funcionam com modelos de franquia. O avivamento de Atos 4 descreve a igreja como oikos, casa/família. Divisão de bens. A hermenêutica de dividir tudo hoje significa que em um corpo avivado não pode haver um irmão passando fome enquanto o outro ostenta carros de luxo. O avivamento denuncia a desigualdade dentro da comunidade de fé. 3. O perigo da igreja analfabeta e das campanhas intermináveis. 1. O avivamento e a palavra. Logos. Você perguntou se uma igreja analfabeta de Bíblia pode estar em avivamento. A resposta exegética é um sonoro não. Em Atos, o crescimento era resultado da proclamação da palavra com ousadia. Sem doutrina, o avivamento é apenas histeria coletiva. Sem a Bíblia, as mensagens de vitória tornam-se apenas autoajuda barata. 2. O artifício das campanhas. As campanhas intermináveis mencionadas são muitas vezes mecanismos humanos de retenção. O avivamento de Atos não precisava de marketing para segurar membros. As pessoas eram atraídas pela presença manifesta de Deus e pelo amor visível entre os irmãos. Onde o Espírito Santo habita, a campanha é a vida diária de oração. 4. A manifestação do poder. Grande graça sobre todos. V33.
O versículo 33 diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho, e em todos eles havia abundante graça. 1. O poder para testemunhar, não para aparecer. O dinamis, poder, em Atos, não era para o enriquecimento dos líderes, mas para o testemunho da ressurreição. Hermenêutica contemporânea. Se o poder em uma igreja serve apenas para validar o ministério de um líder ou atrair multidões para uma marcha sem mensagem de conversão, esse poder não tem origem em Atos 4. 2. A graça social. A abundante graça se traduzia no versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. O avivamento é a erradicação da necessidade através da solidariedade. O termômetro de uma igreja avivada não é o tamanho do seu estacionamento, mas a ausência de famintos em sua vizinhança. 5. Conclusão. O chamado ao arrependimento coletivo. O legítimo avivamento é, portanto, o fim do eu e o início do Cristo em nós. Não é holofote. É a luz que brilha nas trevas da miséria humana. Não é megachurch. É o reino de Deus manifestado em comunidades de cuidado. Não é coaching. É a pregação da cruz que confronta o pecado e consola o aflito. O avivamento de Atos 4 nos convida a vender nossos ídolos de posse e colocar o valor aos pés do serviço. Se não houver lágrimas de intercessão e mãos estendidas na divisão do pão, podemos ter um grande evento, mas não temos um avivamento.